Bloco de Notas. Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Olá, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo à edição de 6 de Fevereiro de Bloco de Notas, um programa com o Luís Gama e também comigo, Samuel Patrocínio, aqui às segundas-feiras na Rádio Vidigueira, nos 90 FM da Rádio Vidigueira. Daqui a pouco vamos ter também a nossa colega que ainda não chegou, a Diolinda Zacarias, mas para já vamos começar com aqui.
Sim, vamos
eu e o Luís.
Boa tarde a todo, portanto, o auditório, antes de mais.
Deixa-me também desejar um boa tarde, porque isto de iniciar aqui o programa, desejar um boa tarde a todo o auditório da Rádio Vidigueira. Ao vosso editório da Rádio Vidigueira. E Luís, íamos começar aqui por uma notícia de hoje, não é? Deixar aqui uma palavra de solidariedade para com a Turquia, com o terremoto que hoje teve lugar na Turquia. Eu fui acompanhando de manhã, ouvi qualquer coisinha sobre isto e depois, ao longo do tempo, só agora é que tive a oportunidade de ver mais ou menos as consequências. Portanto, nós trabalhamos e, portanto, não temos a oportunidade de ver aquilo complicado que se passa ao longo do dia. Só aqui mesmo na rádio é que vi. E, de facto, vimos imagens há pouco ali, na antecâmara aqui do estúdio, imagens brutais de edifícios a cair, como se fosse um baralho de cartas, completamente. Portanto, a situação pela Turquia não é nada famosa, antes pelo contrário. E, portanto, apesar de valer o que vale, que não vale nada, mas pronto, fica aqui a nossa palavra de solidariedade para com a Turquia.
É um drama tremendo. Não há palavras. O nível de destruição é qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário. É perfeitamente avassalador.
Lutar contra a força da natureza é muito complicado.
Complicadíssimo. Né?
Às vezes nós temos discutido aqui muito essa ambição humana de conquistar território, e estou-me a reportar agora, por exemplo, à guerra da Ucrânia. Portanto, quando nós devíamos era juntar todos os nossos esforços para combater, quando acontecem estes fenómenos naturais e que são imprevisíveis, e que aí sim devíamos erguer todos os nossos braços no sentido de minimizar depois estes impactos, e não estarmos aqui, enquanto seres humanos, agora numa forma mais planetária, de uma forma mais planetária, andar aqui com vontade de ocupação de território, ou por isto ou por aquilo.
Mas sabes, a natureza humana, quando acontecem estes dramas, acaba por se unir. E eu acredito que ali neste evento, neste drama, também vai acontecer o mesmo. Eu ouvi de forma muito rápida a intervenção do Sr. Netanyahu
de Israel
e ele é insuspeito, não é? E eu acredito que seja possível fazer muito. A dimensão de estragos é qualquer coisa.
Sim, porque neste momento é necessário aquelas brigadas de salvamento com os cães pisteiros. Portanto, e Israel, de facto, tem grande capacidade nesse nível, e outros países certamente lhe sucederão. Eu ainda, como disse, não tive a oportunidade
de
verificar bem o que está a passar no terreno, mas certamente que, inclusivamente, e também tem sido tradicional aqui, Portugal também, em situações similares, tem enviado ajuda.
Sim, também temos equipas de busca e salvamento.
Muito provavelmente também irão fazer parte, infelizmente, desta tragédia que aconteceu na Turquia, e vão ajudar. Mas isto é uma situação que nós também não podemos olhar muito assim pronto, foi com os outros. Nós vivemos falhas sísmicas, não é?
Numa zona de risco. É preciso que as pessoas também percebam isso. E seria importante, nós nas escolas trabalhamos isso com os miúdos, mecanismos e procedimentos de autoproteção, e é importante relembrar às pessoas que temos que nos preparar para uma tragédia deste género, porque estamos numa zona de grande risco. Há quem diga que o nosso tempo de validade
já passou, relativamente já passou, ao terremoto de 1755.
Exatamente,
em Lisboa.
Exatamente, e que de 200 em 200 anos acontece uma tragédia.
Novembro de 1755.
E, portanto, temos de nos preparar para isto. Não desejamos, obviamente, que tal aconteça, mas era bom que as pessoas.
Nem somos profetas da desgraça, como alguns.
Obviamente.
Se calhar que nos estão a ouvir já estão a dizer, eles a falar nisto. Não, mas é uma questão que nós nos temos que lembrar e, portanto, atalho de foice, como se costuma dizer, relativamente àquilo que se passou na Turquia.
E estes procedimentos têm que ser treinados. Nós treinamos isto com alguma regularidade nas escolas e os miúdos sabem aquilo que devem fazer numa tragédia deste género. E era importante que as pessoas tivessem mais informação e que treinassem isto. Uma palavra para a proteção civil municipal.
Acho que aqui a questão de falta de informação não existe, toda a gente
não,
sabe.
Acho que não.
Portanto, às vezes é uma questão de
algum comodismo.
De algum
comodismo,
exatamente. E de pensar, não, isto só acontece aos outros,
e
não acontece
como
só aos outros.
Dizer, pequenos gestos salvam, mas salvam mesmo. E era importante que nós todos tivéssemos a noção disso.
Tanto salvam que nós falámos aí há pouco num país que é Israel, em que eles constantemente, pela sua condição geográfica, política, não é? Eles constantemente estão a fazer situações de treino,
simulacros,
neste caso mais específico, mas nós podemos ir para um outro país que é o Japão, aí sim também muito...
Que é diário?
Que é diário, praticamente, do outro lado com terremotos e tem terremotos de grande escala, na escala de Richter, portanto, terremotos grandes.
Com um nível muito limitado de vítimas.
Exatamente, e precisamente com um número de vítimas muito limitado, que já conseguiram chegar a esse patamar, quer no reforço dos edifícios,
exatamente.
Portanto, não tem nada a ver.
Estado de maturidade para lidar com este tipo de fenómenos.
Quer depois também nos treinos constantes que vão fazendo, não é? Tiveram mais problemas quando foi o tsunami lá de Fukushima do que propriamente depois quando são os terremotos, porque aí conseguem ter uma outra capacidade graças a esses simulacros que vão fazendo ao longo do tempo. Bom, Luís, calhar vamos passar aqui para assuntos mais internos. Fica então aqui esse nosso pesar e essa nossa palavra de solidariedade para com a Turquia. Sabemos perfeitamente que vale o que vale aqui.
Claro.
Não podemos fazer muito mais do que isto, mas fica o nosso pesar. Esta semana nós fomos bombardeados nas televisões por imagens em Olhão da agressão a um imigrante nepalês. Um ato bárbaro que não pode deixar ninguém indiferente.
É, verdadeiramente.
Não é?
Bárbaro. Completamente bárbaro. Não há palavras para descrever este tipo de fenómeno. Enfim, há muita coisa se poderá dizer acerca disto. E este tipo de fenómenos acabam por dar razão a uma discussão que se vem tendo há algum tempo acerca da cidadania daquela disciplina nas escolas.
Mas sim, eu sei onde é que quer chegar. Sim. Portanto, cidadania, provavelmente será necessário reforçar as aulas de cidadania.
Reforçar não digo, mas é importante haver espaço para pôr os miúdos a pensar e a colocar-se.
Mas estas não serão as gerações mais bem preparadas que nós tivemos ou que ouviram falar mais nas escolas e noutros fóruns relativamente a estas temáticas e a outras e depois nós vimos...
É estranho, não é?
Não, é claro, há aqui um paradoxo.
É
pois nós vimos estas situações e outras, porque isto não é um...
Exato.
Não são casos isolados e são casos, infelizmente, não são. E se nós agora, pronto, retirando aqui esta questão da equação do imigrante nepalês, nós fomos para a noite, nós percebemos as confusões que andam por aí, a guerra entre gangues e que normalmente são compostas por jovens, e portanto temos aqui um caldilho muito grande.
Um caldo de cultura muito triste, sobretudo isso. Mas eu, em relação a este fenómeno, eu acho que o que eu acho que nós temos que continuar a fazer, e nas escolas fazemos isso algumas vezes, e digo algumas vezes porque não conheço muitas escolas, mas é de tentar que os miúdos percebam o impacto deste tipo de questões, e aquilo que mais me aflige é como é que um ser humano não é capaz de se colocar no lugar do outro quando está quando se atreve a perpetrar este tipo de fenómeno. Repara que há um dos miúdos, eu vou-lhe chamar-lhe miúdos, que se atreve a pegar fogo ao cabelo do indivíduo. Quer dizer,
houve o bom senso do outro que lhe tirou aquilo.
Isto é de uma
crueldade.
Apesar
de tudo, houve ali um bom senso.
Exatamente. Isto é de uma crueldade tremenda. E aquilo que me aflige é que tipo de formação estamos a dar aos nossos jovens que não conseguimos que eles, por meia dúzia de segundos que seja, se coloquem no lugar do outro. Quer dizer, há um momento de,
que é que se
de reflexão, de instinto animal que todos nós temos, quando somos agredidos, reagir também agressivamente, não é? Isso é perfeitamente normal. Agora, há ali um momento, meia dúzia de segundos, é em que nos colocamos no lugar do outro. Isto é instintivo, tem que ser instintivo. E aqueles miúdos não se colocam no lugar do outro, antes, pelo contrário, parecem retirar imenso prazer da agressão bárbara que perpetraram perante aquele indivíduo.
E o que é que está na génese de tudo isto, não é?
O que está na génese de tudo isto.
Porque, de facto nós temos uma geração que são preparadas para um conjunto de situações ao nível da cidadania.
Desde
o respeito pelo ambiente até ao respeito pelo ser humano.
Nunca houve
gerações tão onde estes temas fossem tão falados.
Estão falados. E aquilo que me aflige é, há aqui dimensões sociológicas importantes que muito pouca gente fala, mas eu atrevo-me a falar, que é assim: nós humanos somos naturalmente maus. Isto é um bocado impopular de se dizer, mas é um pouco assim. Nós somos naturalmente maus. Somos um animal.
Já entras aqui um bocado no iluminismo,
sim,
no Rousseau.
Rousseau,
com a teoria do bom selvagem, dizia que todos nós nascemos bons, no
Exatamente.
Entanto, depois a sociedade vai nos inquinar.
Há aqui uma dimensão de cultura que nos molda e que nos obriga a pensar no outro, como eu estava a referir há pouco, e que nos obriga a pensar naquilo que é o nosso papel na sociedade. E este tipo de fenómenos intriga-me, sobretudo, porque estes miúdos não se frustram. Não têm capacidade de resistência à frustração. Quando levam um não, fazem birras, reagem agressivamente. E não quer dizer que este fenómeno esteja diretamente associado a este tipo de questões.
Mas
está associado a este tipo de questões. Nós temos que ser capazes de resistir e de dizer não. E aquilo que me aflige é estes miúdos não terem essa capacidade. Mas isto é um fenómeno extremo. Não é o primeiro, já aconteceram vários.
Não é,
e pelos
não
vistos
é assim
em Olhão,
tão extremo.
E pelos vistos em Olhão há mais episódios, não é? Há mais episódios que ainda não vieram a lume, mas agora, levantada esta investigação, percebe-se que há mais episódios perpetrados por este mesmo grupo de miúdos, não é? Quer dizer, isto é dramático, não é?
Chamados gangues que andam muito na moda e, portanto, de qualquer das formas, isto é um ato bárbaro que não pode deixar ninguém indiferente. Nenhum cidadão de bem
Exatamente.
Pode ficar indiferente a isto e, portanto, para além das agressões físicas, há aqui uma tentativa, como tu disseste ali e bem, que já ultrapassa tudo, que é o tentar pegar fogo ao cabelo
claro.
do imigrante.
É de uma desumanidade tremenda.
Exatamente.
Isto é profundamente aflitivo.
Mas que sociedade nós queremos? Uma sociedade desumana e bárbara? Onde a barbárie é de facto aquilo que nós estamos a pugnar, o que é que está a acontecer? Atos que parece que perpetrados por estes jovens que nos parecem mais saídos quase da Idade Média do que propriamente do século XXI. E portanto, como tu disseste, e bem, é preciso saber dizer não, mas para este caso, independentemente de já ter ouvido o Presidente da Câmara Municipal de Olhão a dizer que os jovens se arrependeram, é necessário claramente uma punição exemplar para estes indivíduos que fizeram
claro.
Perpetraram, portanto, este ato selvagem e pronto, acaba também por chegar agora aqui ao estúdio. Já temos a nossa colega, a Violinda.
Boa tarde, desculpem lá este atraso.
Nos vai depois aqui também.
Tu estavas a referir uma questão que eu acho interessante no meio disto tudo. Quer dizer, é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em... O Presidente diz que os jovens se arrependeram. Pois, era melhor que não se tivessem arrependido, não é? É porque eles agora percebem que estão metidos num tremendo, desculpem a expressão, num tremendo molho.
Não, mas isto
próprio.
Não é desculpa. Eu acho que este caso tem que ser um caso exemplar.
É que este caso não tem desculpa. São miúdos com 16, 17, 18, 19 anos por aí.
Se não for assim.
Portanto, eles têm verdadeira noção do impacto que têm aquele tipo de gestos, de movimentos agressivos, o uso de bastões e seja lá o que for, contra uma entidade humana. Eles têm perfeitamente noção daquilo que estão a fazer. E agora, o que eu estranho é, eles eram quatro ou cinco, como é que naquele pequeno grupo não há um só que seja, que tenha 5 segundos de lucidez? É pá, não. Isto está mal. Isto é que é profundamente aflitivo, mas isto é profundamente animalesco.
Para complementar a tua, o teu pensamento, acho que neste momento, independentemente de nos virem com a conversa do arrependimento, é necessário que as autoridades que irão naturalmente tratar este caso aqui extraiam uma punição exemplar para que seja exemplo para o resto. E atenção, é que há depois há aquelas teorias, muitas teorias, e porque os jovens atuaram desta forma, porque, mas nós chegamos a um certo ponto que não há porques. Vamos ter que começar a atuar de alguma forma. Porque se nós extrairmos isto para o resto das situações que se passam, as tais guerras de gangues que acabam quase genericamente ultimamente à navalhada, com morte aqui, morte ali, morte além, ou feridos no hospital, que todos nós vamos assistindo. Portanto, se calhar está na altura de nós todos refletirmos sobre o assunto, e principalmente aqueles que são as entidades que o devem fazer, não só as judiciais, mas também sociólogos, perceber o que é que está a passar, os psicólogos, os pedagogos, e toda a gente perceber o que é que está a passar, mas é preciso agir. Uma coisa não impede a outra. Uma coisa, este estudo e perceber aquilo que está a passar não impede uma ação imediata, e que terá que ser uma ação imediata. E, portanto, terá que ser tolerância zero para os gangues. Não vale a pena. Estão controlados, as coisas vão andando. Não vale a pena andarmos
caso,
nesta...
Neste caso, nem sei se pode falar em gangue. Não sei se vocês ouviram alguma notícia que indiciasse gangue.
Estou aqui a reportar, para uma situação mais genérica.
Sim, estamos aqui a falar de uma agressividade grupal. Meia dúzia de miúdos que se juntam e têm algum tipo de identidade em comum, não é?
Por norma, sim. Por qualquer coisa, agora é logo vamos fazer um gangue.
Sim, há qualquer coisa aqui que os liga. Agora, aqui há várias questões que eu tenho que trazer para aqui. Se estes miúdos têm este tipo de comportamento na rua com um indivíduo destes, qual é o comportamento que eles têm numa escola, por exemplo?
Isso é outra questão que nós podemos...
Que eu gostava de perceber. Quer dizer, aquele índice de agressividade, o índice de agressividade daquele nível, não acredito que seja pontual que eles...
Sim, mas eu acho que apesar de tudo...
Tem que haver aqui um histórico.
Não, eu acho que apesar de tudo, as coisas no âmbito escolar são diferentes.
São diferentes. Porque sim,
há um...
Estou a falar exatamente
sim, mas
caso,
apesar de tudo, há respeito à entidade, ainda há respeito a algum respeito à entidade. Mas ainda há algum respeito à entidade professora. E se calhar os únicos que muitas vezes conseguem falar com estes jovens são os professores.
Sim, são aqueles
que eles ainda ouvem, ainda vão ouvir. Agora, a questão aqui é, nós temos também um conjunto de jovens que nem estudam nem trabalham e estão em idade escolar, não é? Sim. E portanto e que se vai, as coisas vão-se arrastando.
Sabes,
portanto, também é necessário
aqui,
alguma atuação
aqui
a este
trazer, nível. Estava aqui a trazer a questão da escola, porque a escola normalmente, quando se confronta com este tipo de miúdos com índices de agressividade tremendos, normalmente dá sinais para algumas instituições que trabalham junto das escolas, tipo CPCJ, Escola Segura, sei lá, há uma série de organizações que nos apoiam de alguma forma. Depois, há aqui outra questão que me aflige, que é a questão dos pais, que é uma questão que tem que vir aqui ao lume, porque são miúdos menores, daquilo que me apercebi são menores. Eu espero não estar a cometer aqui nenhum erro, porque
não,
a notícia...
Não, mas pode generalizar isto, deixa lá o caso de Olhão para trás, e vamos generalizar isto em situações em que nós vemos, inclusive aqui em guerras de gangues, miúdos menores, com 16, 17, 14, 15 anos.
E é aqui que as coisas começam a tornar-se demasiado sérias. Como é que miúdos menores, àquela hora, andam na rua perpetrando este tipo de coisas e tendo este tipo de atitudes? Como é que em casa ninguém se apercebe?
Que eles não...
Porque
estão...
tem que se aperceber, tem que haver sinais, caramba. Tem que haver sinais. Não, nós somos professores, lidamos com miúdos há muitos anos e percebemos que há sinais, que há miúdos que nós temos controlados dentro da sala de aula, no espaço da escola, e que depois fora, é o Deus nos acuda. E há pequenos sinais, são evidentes. Como é que os pais não se aperceberam que estavam aqui perante um problema? Isto aflige-me. que tipo de relação é que existe com os pais. E nós vamos agora trazer para aqui uma série, podíamos trazer para aqui uma série de teorizações do tipo, os pais têm um horário de trabalho infinito e chegam a casa tarde e os miúdos estão muito tempo sozinhos e não têm regulação, não têm acompanhamento, blá blá, pronto. Podíamos estender aqui uma série de questões. Mas isso são tudo questões que têm que ser refletidas agora. Estes miúdos vão ter que ser penalizados. Isto tem que servir de lição.
Vão ter que perceber que fizeram mal e ser exemplo para outros.
Tem que servir de lição. Desculpem lá a expressão, isto tem que lhes doer. Desculpem lá a frieza, quem me está a ouvir. Isto tem que doer. Porque se não doer, se não doer verdadeiramente, eles não assumem isto como algo verdadeiramente errado. Ou seja, eu cometi este erro, toda a gente disse que era bárbaro, mas depois safei-me entre as gotas da chuva. É que agora não pode haver salvação. Desculpa, salvação é um bocado errado.
Eu continuo a achar.
Não podem safar-se assim.
Sem polarizar.
Sem isto miúdos, muito... obviamente, temos de ter
sim,
esse...
mas sem polarizar isto, na questão de aqui de Olhão, que já falámos, uh-huh. A questão é mais ampla. E é isso,
sim.
E é isso que me incomoda.
Claro,
é uma
claro,
questão
claro.
Muito mais ampla.
É
e tem que haver
ampla,
uma ação é, mais generalizada.
Aqui, sim, sim.
Portanto, não é apenas agora vamos nos focar nestes, está bem, estes miúdos cometeram aquilo, vão ser penalizados, ok, servirão de exemplos para outros, tudo
pois.
Bem. E o resto?
E o resto
que nós temos visto.
Exatamente.
E o resto que ainda haverá mais para ver.
Samuel, e aqueles miúdos que tentam agredir professoras.
Sim, mas eu nem queria ir por aí.
Eu
queria desmarcar-me dessa situação.
Porque estes índices de agressividade minam, de alguma forma, a estabilidade do nosso tecido social. E estes miúdos, tarde ou cedo, vão ser integrados, vão ser atirados para o tecido social. E vão ter um papel social.
Eles já têm
que ter um papel social, porque estes miúdos, em pouco tempo, 5, 6, 7, 8 anos, vão estar entregues à vida.
Portanto,
vão ter que se fazer à vida. E, portanto, estes miúdos têm uma estruturação completamente errada. Estes miúdos, estruturalmente, são miúdos, desculpem a expressão, desconstruídos. Eu não vejo outro termo, são desconstruídos.
Mas vamos lá ver uma coisa, todos nós sabemos disso.
Pois.
Portanto, aqui falta a atuação. E a atuação não é só ao nível da penalização. Nós temos que compreender e temos que agir, temos que educar, saber educar.
Exatamente.
Provavelmente,
tem que haver
organizações
provavelmente, a chegarem-se à frente e a trabalhar com estes
não,
miúdos.
E se calhar outras regras. Provavelmente, se calhar as metodologias que estamos a aplicar podem não ser as metodologias certas. É aí onde eu quero chegar.
Corretas,
eu queria extrair isto, este episódio, para esta circunstância.
Sim, sim, sim.
Será que as metodologias que nós estamos a aplicar são as metodologias corretas? Aparentemente,
claro.
E pelo aquilo que nós estamos a verificar, não. Então temos
não,
que, se calhar...
Fala-se
aqui em tanta coisa, já ouvi falar, isto são exemplos,
claro.
não quer dizer que seja por isto, mas se calhar colocar o exército também nesta equação
sim.
E levá-los durante algum período a ter outras inserções sociais no âmbito do exército, depois voltar outra vez ao âmbito da escola e por aí vai. Portanto, não sei, são exemplos que eu já ouvi por teorizados e que se calhar são situações
exato.
Também a verificar. Agora, aquilo que nós percebemos, as metodologias hoje, aplicadas hoje, está mais do que visto que não estão a resultar. E, portanto, independentemente, e aqui ninguém está contra a liberdade. Uma coisa é a liberdade, outra coisa é a libertinagem. Não é...
Não se confunda, não é?
Exatamente. Não é cercear a liberdade de ninguém. É tentar recuperar as pessoas com outras metodologias, que não sei quais são. Para isso, os entendidos, os pedagogos e quem está lá no governo deverá arranjar uma solução. Só que esta,
esta
não serve. Esta já percebemos.
Não serve, não está a funcionar. Eu estava a ouvir estas notícias e estava a ver. Isto começou logo a funcionar. Eu sou professor há muitos anos e isto começa logo aqui a mexer. E estava a lembrar-me daquele caso de vendas novas.
Mas atenção, tu disseste aí uma coisa muito importante. Desculpa lá cortar-te a palavra. Disseste uma coisa muito importante. Com maior responsabilização dos pais ou encarregados de educação.
Claro, tem que haver.
Portanto, tem que haver uma maior responsabilização.
Mas como é que isso acontece? Se, por exemplo, os próprios pais encarregados de educação muitas vezes são ausentes até da própria escola e da vida escolar dos alunos.
Isso aí também há outras medidas. Se calhar temos que ir para medidas mais sancionatórias.
Existem entidades também, não é? Que podem entrar em ação.
Samuel, um miúdo faz uma asneira na escola. Parte de uma coisa qualquer. O pai é chamado a assumir o custo. E o discurso é de desculpabilização, não teve culpa, foi o outro que teve culpa, má companhia, isto e aquilo. Epá, isto é o dia-a-dia. Isto é o dia-a-dia da...
Eu percebo que...
São coisas pequenas, mas que
se podem
forma,
multiplicar, sim, eu sei.
Mas que indiciam
uma coisa diferente,
o tipo de postura que as pessoas
sim,
têm.
Mas uma coisa diferente é
filhos.
Tu encontrares miúdos com 14 anos, com 15 anos, com 16 anos, com armas brancas, pertencentes a grupos, chamamos gangues ou outra coisa qualquer, às 4 e 5 da manhã, a fazer outras coisas.
Claro.
Aqui tem que haver uma responsabilidade clara dos encarregados de educação, dos pais.
O problema é que os pais, muitos pais... E é
agora, situações de escola há muitas e às vezes nem são assim tão para valorizar, outras sim, outras
claro,
não. Portanto,
claro.
Isso...
Mas aquilo que eu queria deixar aqui claro é um tique que muitos pais têm, não assumir que têm um problema.
Se calhar também precisam de ajuda. Alguns,
não assumem que têm um
nesta
problema.
Nesta metodologia toda,
muitos
se calhar...
Muitos também têm vergonha ou não querem assumir
distâncias,
ou,
não é?
Que o
mas
problema
é que estava a tentar dizer.
Agora,
um
que as coisas não podem continuar assim, não podem.
Agora, eu estava a te dar um exemplo muito pequeno e muito curto e muito pouco grave. O miúdo parte o vidro de uma escola, é chamado a responsabilizar-se. A primeira reação do encarregado de educação é desculpabilizar. Portanto, isto é um tique transversal. De acordo com aquilo que eu estava a dizer há bocado, os miúdos não se frustram.
Sim,
os miúdos não têm resiliência perante o insucesso, perante o fracasso, numa dimensão qualquer, por mínima que seja, numa tarefa escolar. Não têm. Porque o miúdo chega à casa, tem um trabalho escolar, não quer fazer, quer ver um filme e vai ver o filme, quer jogar no tablet, vai jogar no tablet. E ninguém o contraria no outro dia no teu
claro,
trabalho feito.
Mas, obviamente.
Isto tudo é um processo de crescimento.
E se nós formos às aulas, não é?
Exatamente. Eu estou a falar da minha experiência com miúdos até 10 anos. Mas é bom que as pessoas que nos ouvem tenham noção que a educação do miúdo não começa aos 10 anos, não começa aos 11.
Não,
começa a partir do momento em que nasce.
Segundo dados científicos ou semicientíficos, a personalidade de uma criança faz-se até aos 5, 6 anos. Portanto, por aí está.
Portanto, se até aí ele não foi habituado a gerir níveis, obviamente adequados à idade dele, de frustração e de contrariedade, ser contrariado, aprender a lidar com as pessoas de uma forma correta. Aos 10 e aos 11 anos é muito complicado dar volta a isto. E é bom que as pessoas percebam. É bom que as pessoas percebam que temos que intervir cedo.
Entra numa torrente, aquilo que era uma gota passou
exatamente.
A ser um rio. Para as pessoas entenderem. Não é? Aquilo que era uma coisinha pequenina, depois passou a ser.
São processos cumulativos. Nós humanos adaptamos-nos muito facilmente a coisas más e a coisas boas. Portanto, nós habituamos-nos muito facilmente a ter tudo de mão beijada. E quando somos contrariados, não gostamos, reagimos mal.
Claro.
E é isto que está a acontecer. E depois, este nível de agressividade tem a ver com outras questões que podemos colocar aqui. Que tipo de jogos é que os miúdos jogam?
Claro,
quantas
claro,
horas
claro.
É que jogam? Isto é muito transversal,
é muito
complexo.
Se conseguem fazer a distinção entre a realidade virtual e a realidade real? Portanto...
Agora, há aqui alguma coisa na cabeça, desculpem a expressão, na cabeça destes miúdos, que não está bem, não pode estar bem. E aquilo que me aflige, como eu estava a dizer há bocado, é como é que os pais não perceberam pequenos sinais? Porque os miúdos dão pequenos sinais.
Porque o tempo para os filhos também não é muito.
Pois é isso. Isto é um drama muito grande.
Certo,
e
mas
o pouco
drama
que existe, se calhar, também não é
claro.
aproveitado da melhor
sim,
forma.
Aqui a questão é... Mas
isto é muito complexo.
É complexo, mas tem que se fazer alguma coisa.
Pois.
Tem que se fazer alguma coisa no campo sancionatório e tem que se fazer alguma coisa no
exato.
Campo preventivo. E no
agora,
campo preventivo, estudar e perceber
agora,
as metodologias
aquilo que
se
me aflige
ter,
é, se aparece um discurso...
daqui a pouco... Exatamente. Vamos ter as notícias das gangues e das facadas que nós vimos
exatamente.
Quase todos os dias
opa.
A multiplicarem-se
claro,
de uma forma
claro.
Brutal.
Agora, aquilo que me aflige é se aparece um discurso.
A ação tem que vir de vários lados.
Aquilo que me aflige é se aparece aquele tipo de discursos de alguma desculpabilização. Ah, porque o tecido social não sei o quê, porque são de origem social humilde, porque isto, porque aquilo, porque aquele outro, porque não sei o que mais. E depois, não se vai direto ao assunto. E entramos aqui no ramo de análises sociológicas e psicológicas
sim,
e não sei o quê, e não se vai direito ao assunto.
Independentemente de cada indivíduo ser de origem humilde,
claro,
não quer dizer que não compreenda as noções básicas
claro,
do humanismo
e
da relação com os outros.
Exatamente.
Portanto, isso não é uma desculpa.
Não pode ser desculpa.
Não pode ser uma desculpa.
Isso
como
é feliz, não pode ser desculpa.
Bem,
e se entramos nesse tipo de discurso,
querem
é muito
fazer aqui uma pequena pausa para a música,
sim,
tendo em conta que chegámos à primeira meia hora, mais ou menos.
Sim.
Vamos recuperar a música da semana passada, Luís.
Vou aqui à procura das minhas notas. Ora bem, vamos por uma música paquistanesa de uma senhora chamada Aroj Aftad. É uma paquistanesa que vive nos Estados Unidos e que nasceu nos Estados Unidos. Porquê que ela é paquistanesa? Porque naturalmente a família era paquistanesa e deve tê-la registado como paquistanesa. Esta paquistanesa tem 38 anos, já atuou várias vezes em Portugal, passou pelo Rock in Rio. São sons claramente, claramente daquela região da Ásia. Não tem. Ela define-se como neo-sufi. Sufi é uma linha minimalista do Islão. Portanto, digamos que a música que ela faz é uma música de alguma ruptura com a tradição mais secular do Paquistão. Não tem a cítara, que é um instrumento muito característico da Índia e do Paquistão. É uma excelente música, muito longa, nós não podemos passá-la toda, mas vale a pena ouvir. Como eu disse, ela já esteve várias vezes em Portugal e consta-me que há de vir em 23 outra vez. Harpas e violinos.
Vamos então ficar a conhecer. Até já.
Bloco de notas.
Depois de ficarmos a conhecer o tema escolhido pelo Luís, voltamos agora à conversa e para esta segunda parte iniciamos com um tema que também tem causado alguma ou muita polémica.
Então lá, agora há tantos, continuamos na
realmente
mesma,
é verdade, são vários. Acho que este ano de 2023 começou cheio de temas que estão a agitar.
Não, o nosso... e relativamente àquilo que tem sido hábito, agora vai baixando de hierarquia, mas as situações são umas atrás. É a diretora-geral, é o diretor-geral, continua na mesma. Está aí a baixar de hierarquia, em vez de já ser na casa dos ministros, secretários de Estado, já vem por aí abaixo, mas parece que cada dia continua a aparecer
qualquer coisa.
Portanto, a gente já nem vai falar nisso, porque não vale a pena, porque são tantos.
Estamos sempre desatualizados, não é?
A cada minuto quase vamos desatualizando.
Sim.
Mas há aqui uma questão que é essa que a Deolinda estava aqui a focar.
A questão da Caixa Nacional de Aposentações, não é?
Sim,
pelo menos nos
sim.
últimos dias tem sido também um tema em destaque, até porque há muita coisa que não conhecemos, conseguimos compreender.
E é tão mais estranho quanto a toda hora se fala em transparência para aqui, transparência para acolhi, transparência para acolá.
Transparência
de
todo lado.
Mas depois a prática da transparência
tens
é uma
que
coisa.
Perceber bem a noção da transparência. Não. A palavra tem várias conotações e tu tens que entender qual é o grau de transparência.
Eu acho que não
e nós ainda não conseguimos definir. Temos
não
que procurar o dicionário.
Verdadeiramente, não é?
Não, de facto, acho que são 298 beneficiários com pensão mensal vitalícia e que aparentemente, pelo menos a fazer fé nas notícias que a comunicação social tem trazido a lume, portanto é sobre essas notícias que nós nos vamos basear e aqui fazer o comentário, que quer a Caixa Geral de Aposentações e aparentemente também a ministra Ana Mendes Godinho não têm permitido que se conheça essa lista desses 298 beneficiários, quem são, pois. E esses titulares de cargos públicos e que qual é o valor da pensão mensal. Portanto, não sei porquê, portanto...
É estranho, é no mínimo estranho.
Não entendemos.
É no mínimo estranho.
São coisas... São
noutro
coisas.
Tipo de regime eu perceberia. Num regime como o nosso, não percebo.
Eu acho que vamos lá ver.
Não percebo, quer dizer, até percebo em termos estratégicos, eu sou capaz de chegar a qualquer coisa muito...
Vamos lá ver uma coisa. Toda a gente já percebeu que se vamos exercer cargos de natureza pública... Como alguns países fazem, nomeadamente no norte da Europa, então vamos conhecer tudo.
Claro,
porque não vale a pena. Neste momento em que nós olhamos para tudo e já olhamos com a desconfiança que nos obrigaram a olhar.
Exato.
Eu vou repetir, olhamos com a desconfiança que nos obrigaram a olhar. Portanto, porque de facto,
ensinaram-nos a estar sempre de pé atrás.
Portanto, Acho que estes casos têm que ser públicos. Se não estão legislados para ser públicos, que se faça uma legislação nesse sentido. Há 230 deputados na Assembleia da República e eu acho que eles todos pugnam pela transparência. Pelo menos nós vamos ouvir...
Eles têm que fazer declarações de interesse e tudo
nós
isso.
Nós vamos ouvindo aquilo que eles vão dizendo. E, portanto, é sempre pela transparência. E quem paga é o cidadão, que é aqui o contribuinte, é o acionista do Estado, sejam lá aquilo que vocês lhe queiram chamar. Portanto, então vamos para a transparência. A legislação permite que não se publique estes dados, estes valores. Epá, mude-se.
Exato,
que é para o ano que vem ou daqui a 6 meses já se poder publicar. É só isso que nós queremos que aconteça, porque é que depois com esta situação, não se pode, quer dizer, nós ficamos a pensar o que é que se passa, não é? Legitimamente pode não passar nada, pode não haver nada.
Mas,
quer dizer, não se passa nada porque isto são... Nada aqui está fora da lei. Aqui, a questão aqui é saber os montantes que cada um vai receber, que podem, obviamente, chocar a opinião pública. É só isto. Portanto, não há aqui nada de ilegal.
E pensar que tipo de regras ou que tipo de regulamentos é que existem nos diferentes departamentos do Estado, permita que as pessoas recebam...
O que nós temos que perceber é aquilo que o cidadão está a pegar para que haja uns que tenham determinadas...
No fundo é o que está a acontecer ao dinheiro público,
que é a mesma coisa,
que é o dinheiro de todos nós, ao fim e ao cabo, não é?
Que é a mesma coisa que nós vimos na Assembleia da República, onde temos uns deputados que são exclusivos e depois temos outros que vão lá fazer um hobby, que é praticamente assim que podem. Tá, ok. E porquê que não têm que ter toda exclusividade? Por que razão? Portanto, é deputado, tem o seu salário. Ó, meu amigo, tem que fazer opções na vida.
Exatamente.
Ou vai para a Assembleia da República ou fica no trabalhinho onde está e deixa o lugar vago para outros. Não consigo perceber essa parte da exclusividade e os não exclusivos.
Não entendo. Podem fazer opções para uma coisa, para um
não
regime
entendo,
ou por
não,
outro.
Exatamente, não entendo.
Acho que o salário é...
É diferente, o salário é diferente, mas nós queremos pagar àqueles que
são
exclusivos.
Sim, mas nem era isso que ia dizer. Eles continuam a receber como deputados, mesmo não indo lá.
Sim, porque não têm exclusividade, portanto não são deputados exclusivos. Ora, eles são mandatados pelo povo, decidem assim, mas já perguntaram aos cidadãos portugueses se de facto é isso que eles querem ou querem mesmo só deputados exclusivos? Então se calhar façam um referendo, que é para perceberem aquilo que é a opinião dos portugueses. Não é decidirem aquilo que lhes bem, às vezes bem querem fazer, só porque de facto têm o voto popular.
Agora, esta questão... trouxe-me aqui à ideia, será que têm vergonha? Vergonha do quê? Sentem-se envergonhados porquê? Sentem-se de alguma forma intimidados porquê? Pelo valor que certas pessoas recebem e que outras pessoas trabalharam uma vida inteira têm como reforma que é pouco menos que miserável, não é? Quer dizer, do que é que eles têm medo?
Nós estamos aqui a falar de...
Estão envergonhados...
Pensões mensais vitalícias, não, que eu acho que ainda soma depois
exatamente
a isto tudo outro tipo
exatamente
de pensões. Estamos a falar só por o exercício
de
cargo
políticos, é pelo facto de terem sido primeiros ministros ou presidentes da República ou coisa que o valha. Isso vai tudo somando, não é? É por aí? Pode ser por aí, não é? Há países que têm limites. Por exemplo, na Suíça há um limite para a reforma, para as reformas, um teto máximo. De reformas. Porque não há Estado nenhum que aguente, só o nosso, não é?
Eu acho que na Suíça aguenta perfeitamente, é mesmo só para dar o exemplo, acho eu. Para equilibrar mais a relação entre cidadãos. Portanto, não é por outra razão. Exatamente. Eu acho que aqui vamos para a transparência. Se de facto há legislação que permite, não se pode publicar, mude-se a legislação. Estão lá 230 deputados que também devem querer a transparência, tal como todos nós que os elegemos para eles lá estarem. E portanto é só isso que eu acho que deve acontecer. E depois vamos ver. Depois há outra coisa que me faz confusão, porque cito nomes que alguns foram citados, ventilados, não sei, mas quem tiver, se aparecer lá algum nome que já tenha tido problemas ao nível do exercício de um cargo público, eu acho que, muito sinceramente, acho que não devia estar a receber qualquer tipo de pensão vitalícia. Portanto,
claro,
independentemente, eu acho que de princípio ninguém devia estar a receber nenhuma pensão vitalícia. É uma pensão para todos, independentemente do tempo de trabalho. Pronto, ok. Agora, A outra situação ainda acresce mais. Portanto, são situações que ficam mal na opinião pública e, portanto, pode ser que um dia destes a gente veja aí a lista e perceba...
Sim. Olha,
e atenção, mas isto não é, nem sequer é uma questão de inveja, é uma questão de princípios que eu acho que nem sequer deviam ser princípios aqui...
Acho que nem sequer devíamos estar a falar disso, não é?
Eu acho que a tal ética republicana passaria por aí.
E sensibilidade social?
Por exemplo?
Sim.
Ética republicana, sensibilidade social.
Claro. Quando se fala em Estado Social, e muitos deles enchem a boca para falar de Estado Social, que o Estado Social, dificuldades disto e dificuldades daquilo. Mas pronto. Este domingo estava eu a trabalhar em casa e estava a ouvir na rádio e apanhei uma entrevista com um senhor que se chama Bagão Félix. Ele diz que é Félix, não é Félix. Félix. E às páginas tantas, ele falando sobre várias coisas, falou também sobre estas questões dos casos. Ele falou numa questão que eu achei muito interessante. Falou num tribunal interior. Todos nós devemos ter um tribunal interior. Isto é aquela questão.
Chama-se consciência.
Consciência, moral que todos nós temos. Todos nós temos uma moral que os nossos pais nos ensinaram e que fomos aprendendo no contacto uns com os outros, com os professores, enfim, na vida. Tribunal interior. E achei esta expressão muito interessante.
Pois sim.
É, se isto não existir.
Liricamente é interessante o tribunal interior.
É. Achei uma expressão muito feliz. Uma nota. É uma expressão.
E o Bagão Félix é um grande estudioso da botânica e, portanto,
sim,
conhece
sim.
plantas como ninguém.
Claro. Aproveita para falar disso também.
Eu estou a falar nisso.
Interessantíssimo.
Porque eu onde tinha grandes notas também era de facto a botânica e, portanto, as disciplinas botânicas, plantas, eram a minha paixão e, por isso é que estou a falar nisso e achei curioso sim. porque ele é de uma área completamente diferente e sabe, de facto, muito mais do que eu a esse nível.
Bem, okay. Passemos então a outro tema que continua na Berlinda, a luta dos professores, que parece que não vai ter fim, pelo menos
não vai ter fim tão próximo.
Eu aqui
vai haver mais episódios neste fim de semana. Esta semana vão acontecer mais episódios.
Sim,
há uma greve marcada para quarta-feira, há uma manifestação para dia 11, no fim de semana, sábado. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Sim, eu acho que nós nesta situação específica das pessoas, eu agora vou falar não como profissional de educação, mas mesmo como comentador do programa Bloco de Notas. Tu não consegues, mas eu consigo. Eu por acaso consigo fazer isso muito bem.
Sim.
Consigo fazer isso muito bem. Eu acho que nós estamos naquela situação de vai ou racha. E não há outra, não há outra oportunidade
não
para
há.
Os professores. Ou é agora ou acabou.
Ou já não é.
Ou não é mais. Penso que esta é a última. Na questão da recuperação dos 6 anos, claro, há outras situações. Que elas depois organicamente se vão modificando e,
claro, portanto, e que o Sr. Primeiro-Ministro faz questão de trazer para cima da mesa.
Mas essa questão dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, ou é agora ou vai ao racha. Acho que esta luta chegou a uma encruzilhada ou um braço de ferro, chamemos-lhe assim, que vai ter que terminar numa decisão.
Claro.
Pronto. Agora, eu muito sinceramente acho que recuperar este tempo, que equivale, segundo as contas, a 331 milhões de euros anuais, mas isto não é tudo, porque depois há outras classes sociais que também vão querer mexidas.
Sempre colocamos a questão do faziamento.
Do parcelamento das situações. Mas quer dizer, eu acho que poderá haver aqui alguns retoques neste tipo, nesta negociação, mas eu parece-me que a decisão está tomada, não é? E, portanto, muito pouco aqui haverá a mexer.
Não, está difícil.
Muito pouco aqui haverá a mexer e, portanto, também não vejo a possibilidade de haver aqui uma luta constante ao longo do tempo. Agora, só há aqui duas ou três notas que eu queria dizer ao Presidente da República, que a população portuguesa não se vai virar contra os professores. A população portuguesa percebeu isso. Eu entendi o que é que ele queria dizer. Ok, não é daquelas... Pronto, ele às vezes fala, mas desta, até nem é daquelas totalmente, chamemos-lhe assim, descabidas, mas não vai. E depois, para aqueles comentadores da nossa praça e muitos pagos pelo erário público, também queria dizer que não, meus senhores, este ano não é um ano letivo perdido para os alunos, porque, de facto, tem havido um esforço por parte dos docentes para recuperar e para tentar que não haja aqui hiatos de aprendizagem. E, portanto, para os alunos. E, se calhar, estes senhores professores esquecem-se que, quando, na geração deles, que há de ser mais ou menos a minha, nós entrávamos lá para 1 de outubro, às vezes 15 de outubro, nas aulas, e até novembro, dezembro...
segundas ou terceiras colocações.
Sim, até novembro ou dezembro havia meia dúzia de professores a dar aulas, e não é por isso que estes senhores ocupam os lugares que têm, com muito menos formação, muito menos horas de formação, muito menos horas de escola que os nossos jovens têm hoje. Portanto, também podem, acho que podem dormir descansados lá na sua almofadazinha, porque não é por aqui que os professores, que os alunos vão perder, de facto, grandes aprendizagens, acho eu. Mas o Luís tem uma opinião diferente. Isto é
Não tens.
Portanto, corroboras desta situação.
É sempre possível. É sempre possível.
Portanto, há um esforço. Claro, e estou a falar também como pai.
Sim,
também
tenho... Claro que há aqui uma variável importante, que é a variável tempo. Quanto mais tempo
passa, depois é mais difícil, não é?
Se mantiver, mais complicado será, obviamente.
Mas ele vai ter que ter mais tarde ou mais cedo, vai ter que ter uma ruptura.
Vai ter
que terminar, porque não é possível. As partes vão ter que perceber ou acabou aqui ou acabou ali. Portanto, não há.
Mas sabes, há aqui uma questão de direito que.
Isto é complementador, hein?
Sim, há aqui uma questão de direito que eu, como professor, não consigo aceitar. Que não seja contemplada na negociação.
Mas nós não estamos a discutir isso. Nós estamos a discutir pragmaticamente a situação como ela está neste momento.
Sim, claro. Se a Madeira e os Açores estão a recuperar o tempo congelado, os professores do continente não são diferentes. E têm que ter o mesmo tratamento por direito.
São todos professores?
E nós não exigimos.
Claro,
nunca exigimos. Já quando foi dos 9 anos, nunca exigimos os 9 anos de enfiada. Sempre estivemos disponíveis para parcelar.
Isto numa questão de direito, naturalmente. Não é?
E continuamos disponíveis para parcelar. Agora, claro. Aquela questão que o senhor Primeiro-Ministro gosta muito de dizer, casa às costas, agora aprendeu essa expressão, não sabe dizer mais nada. Pronto, e é uma questão que ele acha que dá muito jeito e que toda a gente gosta imenso de ouvir. Mas depois esquece de falar nas negociações, na questão dos professores doentes e na aproximação à residência. Professores têm que fazer tratamentos oncológicos, muitos deles, e que não têm, e que esse tipo de aproximações à residência, um concurso especial que havia e que tem que existir, porque temos que ser humanos. Há pessoas que precisam de tratamentos específicos em determinadas áreas. E só está disponível em determinadas áreas. Não está disponível no país inteiro. E, portanto, isto tem que ser pensado.
E não é só isso. E as distâncias...
Há muita coisa a ter.
Imaginemos aqui no Baixo Alentejo.
Claro,
as distâncias
a mobilidade
que
por doença tem que estar na discussão.
Um hospital,
e aquilo que nós percebemos da última discussão é que a mobilidade por doença nem sequer está em discussão.
Imaginem um professor colocado em Barrancos e ter que ir quase diariamente a Évora ou a Beja.
E, portanto, eles estão a partir do princípio que os professores estão doentes, pá, estão a aldrabar o sistema. Isso é completamente errado.
Sim.
É um princípio
que
completamente
errado. Atenção, mas Luís, eu estava-me a reportar há pouco, aos seis meses, não essa, estas questões.
Essa é uma linha vermelha, é uma questão de direito. Trabalhamos, nós temos que fazer formação X horas por ano, X horas por cada escalão, cumprimos tudo isso, eu falo por mim, eu cumpri tudo isso e tenho direito a ter...
Esse
tempo faz-me falta, porque sem esse tempo eu vou ficar com uma reforma mais baixa. E eu trabalhei, cumpri aquilo que me era obrigatório cumprir. Portanto, não faz sentido que esse tempo não me seja devolvido.
Uma coisa é não fazer sentido, outra coisa é conseguir esse objetivo.
Pois,
que é que é uma situação.
Por isso é que estamos em luta, não
claro,
é?
Claro, que é uma situação diferente. Sabe? E que está no. Para mim, muito sinceramente, esta luta está no vai ou racha e a coisa fica definitiva
agora,
desta vez.
Agora estamos numa fase muito complicada porque de um lado e do outro não se prevê fragilidades, não é?
Não.
Está difícil.
Os professores não desistem e o governo também não cede.
O stop, não recordo agora o nome dele.
Está às vezes esticar muito a corda.
Fala em medidas originais de greve para conseguir contornar a questão dos serviços mínimos. Vamos ver o que é que ele inventa desta vez. Mas isto não está fácil. E o que é engraçado é que acabamos por ver que os sindicatos mais moderados são os sindicatos da velha guarda. É uma coisa curiosa.
Vamos aguardar então pelo próximo fim de semana e para ver os efeitos que vêm a seguir. Samuel, para terminar, até
não,
porque tinhas aí um breve apontamento, dois minutinhos rápidos.
Sim, eu também
o
conheço.
O Luís também queria, nós, na página, no último Diário do Alentejo, na página etc., nós vimos ali uma entrevista de uma jovem que se chama Ana Barrocas, que é designer de produção de conteúdos, com um percurso brilhante e que a todos nos deve orgulhar, e que acredita neste Baixo Alentejo. E eu acho que é isso que nós precisamos, de jovens, jovens que acreditem no Baixo Alentejo. Jovem, no caso dela, uma jovem formada no Baixo Alentejo, em todas as valências, que acredita no Baixo Alentejo e que tem vontade de transformar para melhor esta região. E é isso que nós precisamos, e é essa palavra de conforto
e de estímulo.
E de estímulo que nós queremos dar, e também aqui, parabéns fundo, naturalmente à Ana Barrocas.
Para todos os jovens também.
Claro. E é um exemplo de alguma forma contracorrente, contra muita corrente de opinião que existe. E contra mim não é exatamente contra mim, que eu não tenho essa ideia, mas que muitas vezes tem uma ideia que há aqui um estigma com o ensino profissional em Portugal, que é um estigma completamente idiota.
Já falámos nisso aqui há
Já falámos disso, aliás, aqui há uns programas atrás. E que muitas vezes as escolas secundárias.
A secundária dela foi no ensino profissional.
Do ensino profissional.
E depois a licenciatura no Politécnico.
Isto é um exemplo muito claro de pessoas que saem do ensino profissional com capacidade, com vontade de trabalhar. E com grande capacidade de esforço atingir objetivos.
Isto é lutar, e lutar pela região, que é muito importante.
Exatamente.
O Baixo Alentejo,
sim, que é o que muitos jovens não fazem,
não é? Isto vai tudo dar ao mesmo, não é? A educação, o ambiente que se cria.
E portanto fica então esta palavra aqui de apreço para a Ana.
Em relação à educação, deixa-me só dizer aqui uma coisa.
Um minuto.
Uma nota que eu vi na comunicação social: 14% das pessoas desempregadas registadas no IFP têm o ensino superior. Nós temos a geração mais qualificada de sempre, não é? 14% deles estão no desemprego. É só uma nota.
Voltamos então na próxima segunda-feira. Até para a semana.
Fiquem bem, até para a semana.
Bloco de notas.